Meus queridos irmãos, minhas irmãs, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e termos participado há poucos instantes do estudo bíblico, quando nós temos a oportunidade de examinar com mais cuidado a Sagrada Escritura. Quando nós começamos a olhar os detalhes da história dos apóstolos e da vida do Senhor, começamos a perceber que estes ensinamentos que foram deixados aqui para nós, eles são um tesouro precioso, porque esta palavra que está escrita nas Sagradas Escritura, ela está impregnada de Espírito Santo. É muito importante que nós tenhamos um contato com os textos sagrados. Pode-se afirmar com toda a certeza que, se nós não tivermos este contato, nós não teremos uma via de relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso dizer que, como há um corpo, o ar é necessário para a sua existência, também para a alma. Se ela não tiver contato com a palavra escrita, a alma não tem vida. Não basta crer. Nós temos que nos lembrar que aqueles que mataram o Senhor eram crentes e criam. Criam em Deus. Não basta crer, é preciso examinar a Escritura, ter uma intimidade com os textos bíblicos, para que, por meio da Escritura, o Espírito Santo venha habitar em nós. E não examinar a Escritura com ideias preconcebidas. Nós temos que ir à Escritura para aprender com ela. E tem mais. Não só aprender, mas também ouvir as pessoas que na igreja ministram os ensinamentos. No nosso estudo, nós hoje estudamos uma passagem que está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, em que o diácono Filipe encontra um eunuco etíope que estava parado no caminho, descansando e examinando o livro do profeta Isaías. Esse eunuco, ele tinha desejo de entender as coisas. E Filipe, ao perceber que ele estava examinando o livro de Isaías, ele perguntou assim para o eunuco: você está entendendo? Você está lendo? Ele disse: não, não tem quem me ensine. Por isso, não basta só ler, é preciso ter o desejo de aprender, como teve aquele eunuco. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e dizem: ah, eu já li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O que o pastor acha? Eu costumo dizer: perdeu o seu tempo. Não basta ler a Bíblia, eu preciso desejar aprender com ela. Aprender o quê? Aquilo que eu não sei. Esta palavra, ela é dirigida a um povo especial, que está espalhado no mundo. Ela não é uma palavra para qualquer pessoa. Tem pessoas que escutam esta palavra anunciada e não se sensibiliza. O seu coração é frio. Não sente nada. Mas o Senhor, ele disse que as suas ovelhas adormecidas, espalhadas por todo o mundo, elas precisam ser acordadas. E as minhas ovelhas, disse o Senhor, elas ouvirão a minha voz. Eu preciso perceber se eu sou uma ovelha do Senhor. A questão daquilo que eu sou hoje, socialmente, é de menor interesse, irmãos. É de menor interesse. No contexto da eternidade, da história da qual nós fazemos parte, desde o começo de todas as coisas, o que tem de importância a tua profissão? O que você faz? Geralmente o que nós fazemos tem só a ver com a vida desse mundo? Então não importa aquilo que nós somos socialmente, a nossa figura humana, ela é de pouca importância para Deus. Existe alguma coisa muito além das coisas que vemos e daquilo que os homens entendem como história, daquilo que a ciência ensina na escola. Está além, tem a ver com o universo, com a criação, com o planeta como um todo. Esta voz que está nos chamando é para uma causa maior do que a causa humana. Veja o que está acontecendo no mundo agora. Os homens não sabem o que fazer com as suas doutrinas, os seus ensinamentos, os seus princípios políticos, os seus governos. Eles não sabem o que fazer com esse sistema que foi criado pela ignorância da criatura humana. Essas guerras que estão acontecendo, não fique chocados, irmãos. Ah, mas estão morrendo muitas crianças. As crianças sempre morreram. Por que estão chocados agora? Alguns querem excomungar lá Israel porque estão jogando mísseis lá em cima dos palestinos. De certo, os palestinos não estão jogando foguetes em cima de Israel. Ah, mas morreram 400, 500 crianças. Elas sempre morreram. Por trás dessa desgraça toda está a ignorância do ser humano em relação à sua verdadeira natureza. Quem ele é? O que faz no mundo e para onde ele vai? Por trás de toda essa desgraça está a ausência de fundamentos. O mundo não tem alicerce, ele se assenta em cima da areia. Por que é que agora estão surpresos? Ah, mas estão morrendo tanta gente. Ora, irmãos, vamos tomar pé e consciência? Muitos mais vão morrer. A morte vai passar pertinho da nossa casa. Esta voz que está nos chamando é a voz de Cristo. É o nosso pastor, ele quer nos ajuntar para uma coisa maior. Não é nos ajuntar para fazer parte de uma igreja. Ora, irmãos. Dizem por aí que a noiva de Cristo é a igreja. De onde tiraram isso? A noiva de Cristo é a nova Jerusalém, segundo o Apocalipse. É o mundo novo que será estabelecido aqui no planeta. E só vão ficar aqui aqueles que quiserem viver em paz uns com os outros. Adeus guerra. Adeus mísseis. Adeus vírus ebola, gripe suína e todas as imundícies que vêm lá de baixo. De onde é que os irmãos acham que vêm essas coisas? Se não é do porão que existe embaixo desse mundo? Aonde estão os infernos? Onde está a morte com as suas doenças, as suas tragédias e todas essas desgraças que estão vindo aí? Por acaso isso vem de Deus? Não vem, irmãos. Vem de um espírito gerado pela nossa ignorância, ao qual é alimentado por essas nações idólatras, por essas nações pagãs, por essas nações materialistas, por essas nações ricas, milionárias, que vivem nababescamente perante o sofrimento de todo o resto da humanidade. Acha que aquilo lá vem de Deus? Esse Fausto todo que existe no mundo, pessoas que vivem dando risada, gozando a vida, vocês acham que isso vem de onde, irmãos? Por acaso a fome do povo, ela não chega até Deus? Por acaso o sofrimento das famílias que estão sendo destruídas pelas guerras, por causa de interesses econômicos, os irmãos sabem muito bem, esse sofrimento todo não chega até Deus? É claro que chega. Deus está vendo todas essas coisas. E essas nações pagarão caro pelo que estão fazendo no mundo. Assim como cada indivíduo. É hora de nós acordarmos. É hora de a gente despertar do sono letárgico a que o diabo colocou esta humanidade. O apóstolo João dizia, o mundo está mergulhado no diabo. As pessoas não conseguem entender o que é isso. Por quê? Como é que pode um mundo estar mergulhado num espírito, numa pessoa? O diabo não é uma pessoa, irmãos. É um sistema de coisas, de vida, de conceitos. Está por toda parte. É uma doutrina que conspira contra a verdadeira felicidade do homem, porque trata das coisas apenas no âmbito da visão terrena, temporal, entre o nascer e o morrer. Ora, irmão, a alma já existe há muito tempo. A alma existe aqui, vai continuar existindo na eternidade. E esta voz está nos chamando para acordar deste sono dos infernos, diga de passagem. Aí você tem que decidir de que lado você vai ficar. Você precisa aprender. Você precisa ter interesse pela palavra de Deus. Não adianta você vir aqui ficar olhando para mim e sair daqui conforme você entrou. Não adianta você vir à igreja para querer me ensinar. Você vem aqui para aprender. Se você não tiver interesse por aprender, você está fora. Fora do rebanho. Nós falávamos hoje na escola bíblica sobre a importância de anunciarmos a palavra de Deus às pessoas. Nós falávamos que o Espírito Santo pretende constituir ministros. Ele quer fazer de nós homens iletrados, que não fizemos curso de teologia, que não somos doutores em nada. Ele quer nos fazer ministro da anunciação de que Cristo veio a este mundo para nos salvar, para nos tirar desta fria em que nós nos enfiamos. Eu dizia aos irmãos que é muito difícil a gente se tornar um servo da casa de Deus. Isso porque dentro de nós existe uma conspiração contra a nossa própria felicidade. Nós fomos criados nesse mundo. O mundo que produz as guerras, as injustiças, a fome, todas essas tragédias. Nós nascemos desse mundo, irmãos. E ao aceitarmos Jesus, esse mundo não vai embora assim, ó. Pronto, amanhã já sou uma nova criatura. Nós passaremos a lutar contra o nosso grande inimigo, que não está fora de nós, não está ali. Eu posso vê-lo com os meus olhos, eu posso ouvi-lo com os meus ouvidos, não está fora de nós. O maior inimigo do homem reside dentro dele, dos conceitos que foram colocados dentro de nós, que não são verdadeiros, embora aparentemente sejam verdadeiros. Amados, como pode uma pessoa se satisfazer com uma vida de 70, 80 anos? Como pode alguém chegar perto da velhice e não pensar na morte? Quantos anos você tem? 60 anos? 70 anos? Você já percebeu que a morte está chegando? O homem comum, ele vive como se nada estivesse acontecendo. Ele não consegue nem andar mais direito, sai por aí caindo, aceita Jesus como teu salvador. Ah, não, depois eu penso nisso. Mas você está morrendo, seu infeliz. Ele não para pensar. Sabe por quê? Porque tem um poder nesse mundo. Um poder nesse mundo. que nos torna indiferentes às coisas verdadeiras. Esse é o poder do mal. Quando nós vamos entrar para a igreja do Senhor para ser um servo, uma serva, irmãos, há uma conspiração armada contra nós. Por trás disso está o espírito da mentira. Ele vai criar obstáculos de toda a ordem que você puder imaginar. Ele vai infernizar a sua vida. Ele vai fazer você se afastar da igreja, porque é um lugar onde você vai deixar de ser um verme rastejante para ser um verdadeiro filho de Deus. Ele vai inventar mentiras para você ir embora da igreja, para você ir se aninhar em lugares onde o seu ego pode ser exaltado. Ele não quer deixar você servir ao Deus vivo. Porque quem serve ao Deus vivo, depois desse mundo, estará na glória do Senhor. Receberá o dom da vida eterna, irmãos. Estará em todos os lugares do universo. Conhecerá outros mundos habitados, porque eles existem, claro. Outras humanidades. Veja o que o Senhor quer fazer. Mas Satanás não quer. O mundo não quer a nossa felicidade. O mundo nos engana. Abra os seus olhos. Veja como é a televisão. Veja como são as doutrinas ensinadas pela televisão. É tudo aparência. É tudo idolatria, irmãos. É manipulação de pessoas que não têm conhecimento da verdade. Acorda, Jesus quer te livrar dessa gente, definitivamente. Eles vão morrer, eles vão ser atraídos para dentro de um redemoinho que vai arrastar todas as pessoas, todos os sistemas, todas as doutrinas que são falsas. Estas árvores que o Pai não plantou serão arrancadas, serão colocadas no fogo, que vão ser consumidas. Vai querer ser consumido no fogo? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Escritura que diz. Você pode ser contra mim, mas você não pode ser contra a Escritura. Nós temos que ter coragem. Nós falamos aqui na última pregação sobre a ousadia. Ora, é claro que você precisa ser ousado para entrar no templo de Deus pelo sangue de Jesus. Pelas ofertas, pelas coisas exteriores, é fácil de você entrar na igreja de Cristo. Como tem aí fora. Eu vou lá, faço uma oferta, batizo, faço um jejum. Todas essas coisas é muito simples. Mas ser ousado a ponto de entrar na casa do Senhor pelo sangue de Cristo é bem diferente, meu irmão. Servir o Cordeiro não é fácil, não. Se nós somos ovelhas do Senhor, se nós somos o povo de Deus, quando eu olho a Escritura tem muito a ver comigo. O passado tem a ver comigo. A história antiga precisa ser contada para os nossos filhos. Você vai contar que história para os seus filhos? Quando a sua criança for dormir, você vai contar o quê para eles? Vai pôr um desenho animado para ele assistir? Vai falar do quê? Dos ídolos desse mundo que são construídos para consumo? Fale do nosso Deus. Fale da história do nosso povo. Diga para o seu filho, nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos espalhados pelo mundo, mas o Senhor vai juntar o nosso povo. Você, meu filho, faz parte de uma geração eleita, de uma geração escolhida. O diabo, ele conspira contra a nossa felicidade. Ele vai destruir o mundo. Porque ele não preserva nada. A natureza do mal é destrutiva. Não há como uma pessoa ser má por todo o tempo. O mal destrói a sua vida. Assim é com a humanidade, irmãos. Você pensa que foi fácil para os profetas? Não é simples nós nos tornarmos servos da casa do Senhor. Não é fácil, não. Vamos ver um trechinho da história antiga? Vou mostrar aos irmãos a vida de um grande homem, de um grande profeta. Eu quero mostrar aos irmãos a dificuldade que ele teve para cumprir uma missão que Deus deu a ele. E Deus não falou através da boca de um pregador, não. Deus falou com ele. Por favor, abra o livro Êxodo, Antigo Testamento, por favor. Deus havia acabado de falar com Moisés a respeito da missão que ele tinha para libertar o povo lá no Egito. O povo de Deus havia 400 anos, estava ali escravo. Moisés foi um grande profeta, nós conhecemos toda a sua vida. Os grandes sinais que ele fez, que nenhum outro profeta fez, não. Para libertar o povo do Egito, levar o povo de Deus até a terra prometida. E quando nós vemos ele fazendo sinais, nós pensamos assim, ah, deve ter sido fácil, porque o poder de Deus estava com ele. Quando Deus chamou Moisés, foi. Do mesmo modo como o Senhor está chamando os irmãos e as irmãs para se constituírem ministros do Evangelho da Salvação gratuita. Não pensem vocês que eu acredito que todos vocês vão facilmente se converter em ministros da casa de Deus. Não vão. Mas alguns vão. Os que estão nos ouvindo longe, nem todos, mas alguns hão de ser tocados pelo Espírito Santo. Moisés, capítulo 4, ele diz assim para Deus: Senhor, não adianta eu ir lá não, no Egito eles não vão me dar ouvidos, não ouvirão a minha voz. Porque eles vão dizer, o Senhor não te apareceu. E o Senhor então disse, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E Deus disse a ele, lança essa vara na terra. E ele a lançou na terra, e a vara se tornou uma cobra, uma serpente. E Moisés fugia daquela cobra. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega a cobra pela cauda. E Moisés foi lá e pegou a cobra pela cauda e estendeu a sua mão. E a cobra se tornou novamente naquela vara que estava com Moisés. Deus disse, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Senhor disse mais. Ele disse assim, pega a sua mão, põe a sua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Olha, irmãos, amém? Deus disse para Moisés, põe a sua mão no seu seio. Agora tira. A mão estava cheia de lepra, branca como a neve. O Senhor disse então, versículo 7, torna a pôr a tua mão no seu seio. Moisés colocou a mão leprosa de novo no seio. Depois ele tirou a mão do seu seio e eis que se tornara a sua mão uma carne viva como era antes. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que enviou Jesus para a nossa salvação, irmãos. Esse é o Deus a que nós servimos. É o Deus que faz coisas que nós não conseguimos compreender. E sabe por que ele fez isso? Vamos seguir com a leitura. Diz o Senhor, acontecerá que, se eles, o meu povo, não te crerem, nem ouvirem a voz do teu primeiro sinal, que é o da vara se tornar em cobra, eles crerão na voz do derradeiro sinal, que é da mão leprosa. E se acontecer que ainda assim eles não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Olha só. O Senhor disse, vai lá buscar o povo, tirar o povo do Egito. Se eles não acreditarem no primeiro sinal, eles crerão no segundo. Se mesmo assim, veja como Deus está insistindo, se mesmo assim eles não acreditarem, você pega a água do rio e joga na terra seca, elas se tornarão em sangue. Então disse a Moisés, disse Moisés ao Senhor. Então disse Moisés ao Senhor. Meu Senhor, eu não sou um homem eloquente. Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Eu tenho uma boca pesada. A minha língua não dá para falar ao povo. Os irmãos estão percebendo? Deus está chamando ele. Chamando o profeta para ele ir lá no Egito para libertar o povo. Aí ele disse, ah, Senhor, eles não vão me aceitar, não vão acreditar em mim. Aí Deus pegou e disse, bom, vamos lá. Vamos fazer alguns sinais. Sabe para quê? Para convencer Moisés. Para convencer Moisés a ir lá. Cumprir com a tarefa que Deus estava dando para ele. Deus conversava pessoalmente com ele, irmãos. Toda essa confusão aqui é para convencer Moisés, o grande profeta. Aquele que apareceu ao Senhor para confortar o Senhor alguns instantes antes do Senhor ser crucificado. Moisés disse que Jesus seria um profeta como ele. Deus levantará um profeta como eu. E o povo deverá ouvi-lo. Moisés era um profeta como Jesus. Por que ele resistia? Porque habitava nele o espírito desse mundo. Deus precisou fazer sinais para convencer o profeta a cumprir a sua missão. Eu estou perdido. Estou chamando a igreja aqui para nós convertermos alguns irmãos em servos do Deus vivo. Os irmãos têm uma vara aí? Não tem vara? Quer fazer o teste da mão no seio? Não. Irmãos, vamos ouvir a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus, que nos chama para nós anunciarmos o seu evangelho, as boas novas. Vamos dizer às pessoas, essas guerras que estão acontecendo, os assassinatos, as doenças estranhas, que todas essas coisas já eram esperadas por nós há muito tempo. E que isso é sinal da chegada de um novo tempo, de uma nova era, de uma era de amor, de uma era de certeza e de sadia convivência entre as pessoas, entre as nações, entre os povos. Um tempo onde os povos mais desenvolvidos vão ajudar os povos menos desenvolvidos a ter sua moradia, sua comida, a sua estrutura para poder existir aqui no mundo, irmãos. Nós temos muito. O mundo pode se encher de muito mais almas do que tem hoje. Tem muitos recursos no mundo, eles estão sendo mal usados por homens maus, por grupos econômicos que não se importam com a destruição da natureza que Deus criou para nós. Estes sofrimentos, essas dores que estão acontecendo, todas essas tragédias, apenas estão sinalizando que a nova era, o novo mundo, a nova Jerusalém, o reino de Deus está chegando. Deus está convidando os irmãos para serem anunciadores dessas boas novas. Não vai dar para transformar a vara em serpente e nem colocar a mão leprosa para ninguém. Mas eu acredito que hoje o Espírito Santo poderá fazer em você e com você uma grande obra. Para que você acorde e deixe de lado as preocupações com o mundo. Deixe um pouco de lado e venha servir o Senhor. Para nós concluirmos, Moisés disse a Deus: olha, minha boca é pesada, minha língua então nem se fala. E Deus respondeu para ele no versículo 11. Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez aquele que vê? Quem fez aquele que é cego? Não sou eu, o Senhor? Uma grande estratégia do diabo é dizer que você é incapaz. Entendeu? Ele diz assim: ah, você é uma dona de casa, você não tem como anunciar a palavra de Deus a ninguém, não. Ah, você não fez teologia. Como é que as pessoas vão te ouvir? Você não sabe nem falar. Tem algumas pessoas que têm medo de falar na igreja, né? Nem para fazer uma oração. O sujeito levanta, não diz nada, fica tremendo. O Senhor, ele disse: eu fiz a boca. Eu fiz o que fala, eu fiz o que é mudo. Eu fiz o que vê, eu fiz o que é cego. Ele quer falar pela tua boca. Meu irmão, minha irmã. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai te dar a palavra na hora que você for anunciar, na hora que você for convidar, na hora que você for evangelizar. Vai agora, disse o Senhor, eu serei a tua boca, eu te ensinarei aquilo que você há de falar. Deus falando com Moisés, hein, irmãos? Deus falando com ele. Aí Moisés disse assim: ah, meu senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar, envia outro. Olha só, olha a resistência de Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus perdeu a paciência com ele. Olha, quando Deus perde a paciência, é que a coisa está difícil mesmo. A resistência é enorme, enorme. Aí disse o Senhor: não é Arão o levita teu irmão? Moisés tinha um irmão chamado Arão, que cuidava do sacerdócio. Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falará e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que eis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém? Nem assim ele conseguiu convencer o profeta. Esse Moisés era muito teimoso, gente. Não é verdade? Ele teve que usar o irmão dele, dizer: oh, agora você vai, eu vou mandar seu irmão com você, seu irmão fala bem. Aí Moisés pegou a vara e foi. Depois ele se acostumou e falou muito, escreveu muito também. Foi Moisés quem escreveu os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras. Ele era um homem culto, um homem muito bem preparado. mas tinha uma boca pesada, uma língua que não conseguia falar publicamente. Mas Deus, ele conseguiu resolver essa pendência. Nós queremos pedir nessa noite que Deus possa operar a favor da igreja. Esses homens e essas mulheres que aqui estão, os que estão recebendo a palavra em outras cidades, em outros lugares, que Deus possa operar derramando o Espírito Santo sobre esses corações, tirando todos os obstáculos, para que os irmãos possam servir a Jesus de coração, fazendo pequenos movimentos para Cristo. Pequenos movimentos. Com certeza, Deus se alegrará e nós cumpriremos a parte que nos cabe na construção desse grande edifício que vem sendo preparado há muito tempo para a morada pacífica desta humanidade. Eu quero colocar o meu tijolo lá. Os irmãos também? Levante a mão. Amém. Vamos colocar o nosso tijolo nesse grande edifício de Deus. Que Ele abençoe a igreja, possa nos alegrar na presença do Espírito Santo.